Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some, não sei mais.
What's a Scooby-Doo? We're coming after you. You're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The trail is back to you. What's a Scooby-Doo? What's a Scooby-Doo?
Quem mais aí lembrou da Velma do Scooby-Doo depois de ver o título desse episódio? Eu particularmente amo o Scooby-Doo. Sério, é o melhor desenho que existe pra mim. Eu amo assistir, é maravilhoso, perfeito, nota 10. Se eu puder, eu passava uma vida inteira só assistindo Scooby-Doo, mas né, não dá. Conta pra mim lá no Instagram do podcast, o @ Assassino Sinistro, se você também gosta de Scooby-Doo, ou se esse desenho já fez parte da sua vida e eu, de algum jeito, por aí. Não se enganem que o episódio de hoje não tem nada a ver com o Scooby-Doo, na verdade, bem longe disso. É uma história da primeira mulher que foi condenada à morte por injeção letal nos Estados Unidos. Outras mulheres já foram condenadas à morte, mas a assassina de hoje foi a primeira mulher a ser executada com a injeção letal. Esse novo método de execução, sabe, ela foi a mulher que estreou lá nos Estados Unidos. Eu também resolvi falar desse caso porque até a publicação desse episódio eu não achei nenhum podcast brasileiro sobre o caso, então eu me dou a honra de estrear essa história aqui nas terras brasileiras. Então, devagar e sempre, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 6. Velma Barfield. A vovó do corredor da morte. A assassina de hoje, eu confesso que eu resolvi falar sobre ela só por causa do nome mesmo. Então, como eu falei antes, quando eu vi o nome Velma, eu já lembrei de Scooby-Doo e pensei, eu tenho que falar sobre essa mulher. E eu descobri, na verdade, que ela foi uma assassina em série e uma pioneira, mas não uma pioneira daquele jeito divertido e inovador. Ela foi a primeira mulher a ser executada nos Estados Unidos com injeção letal. Então, essa moça abriu o caminho para todas as assassinas em séries que viriam a ser condenadas depois dela. O nome dela, como vocês já devem ter visto no título, é Velma Barfield. Na verdade, o nome completo dela é Marge Velma Barfield, mas ela não ficou conhecida pelo primeiro nome, então relevem. Ela ficou bastante conhecida como a vovó do corredor da morte porque ela foi condenada por matar 6 pessoas. Sim, uma senhora com a aparência da vovó da Chapeuzinho Vermelho fez tudo aquilo ali. Com certeza ela ia dar muito mais. Ela daria muito mais medo no Lobo Mau do que. Imagina se existisse uma história ao contrário. Tipo, a vovó fosse, na verdade, o vilão da história da Chapeuzinho Vermelho. Olha só. Esse podcast é cultura. Quer dizer, não é cultura, né? Porque é uma história horrível, mas. Então, sei lá. Como de costume aqui nesse podcast, que ainda não teve os seus dias de glória, eu gosto de contar a história desde o início. Eu acho legal trazer algo sobre a vida da Velma antes de entrar na era dos seus crimes. Velma nasceu no condado de Cumberland, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no dia 29 de outubro de 1932, bem na época da Grande Depressão, lá, quando os Estados Unidos estavam fodidos economicamente. Todo mundo lembra nessa parte porque a gente estudou história no colégio, e esse é um conteúdo bem curtinho e bem fácil de entender. Então, foi nessa época ali, onde o mundo estava no pós-guerra, assim, e os Estados Unidos estavam se recuperando, porque a Europa ficou tão abalada na época que os Estados Unidos começaram a mandar tantos produtos pra lá e eles ficaram como se a Europa fosse o principal comprador deles. Então, depois que a Europa conseguiu se estabelecer de novo, crescer, os Estados Unidos se ferraram porque não tinha mais o seu comprador principal, de certa forma. Então, pois é, foi nessa época aí da Grande Depression. Então, pois é. E um fato interessante de se ver é que, como a Velma nasceu no dia 29 de outubro, vocês sabem que dia fica pertinho do dia 29 de outubro? Pois é, o Halloween. Isso me lembrou a Mary Ann Cotton, que na verdade, durante a minha pesquisa, eu percebi que a Velma e a Mary, elas têm muito em comum. Além da relação delas com o Dia das Bruxas, assim, de nascerem perto desse dia, ambas usavam arsênico nas vítimas, então, quem sabe se a Velma é uma reencarnação da Mary, ou sei lá. Olha, é mais uma teoria da conspiração. Quem sabe eu posso fazer outro podcast sobre teorias da conspiração relacionadas aos assassinos. É, nunca se sabe. Enfim, a Velma ela nasceu numa área mais rural da Carolina do Sul, mas na verdade ela se mudou para a Carolina do Norte, perto de uma cidade chamada Fayetteville. Ela cresceu com seus 8 irmãos e em um lar bem desajustado, na verdade. O pai dela, o Murphy Bullard, era um homem violento e bastante abusivo da Velma, das irmãs dela e inclusive da mãe dela, a senhorita Lillian Bullard. A Velma, inclusive, alegou que ela foi abusada pelo próprio pai quando jovem e, segundo ela, esses abusos começaram desde os 13 anos de idade. Ele fez isso com as irmãs também, não só com a Velma. Mas mesmo com todos os depoimentos da própria Velma, alguns dos irmãos dela negaram esses acontecimentos e diziam que nunca houve nada tipo, parecido com um abuso por parte do pai ou da mãe. Mas acho que é de certeza que todo esse abuso e esse trauma causado nela, que ela sofreu na adolescência, fez com que o desejo de sair de casa aumentasse bastante. Então, a primeira oportunidade de sair de lá seria algo que a Velma abraçaria sem hesitar. Ainda jovem, Velma já tinha iniciado a sua carreira de crimes, por assim dizer. No colégio, ela sempre notava que alguns dos colegas tinham vidas melhores, entre aspas, como se eles tivessem mais dinheiro ou roupas melhores, essas coisas. E a Velma, ela tinha certa inveja de tudo isso e ela começou a roubar alguns trocados da carteira do pai e ela fez isso por um bom tempo até que o pequeno esquema acabou quando ela foi pega roubando $80 de um vizinho. Então, ela queria roubar esse dinheiro para conseguir comprar roupas, quem sabe, ou acessórios para se destacar mais entre os colegas, já que eles eram uma família humilde, a família da Velma, então é por isso que ela sentia toda essa diferença ao se comparar com os colegas, algo que ela não deveria, né? Ninguém deveria se comparar a ninguém. Quando o pai dela descobriu sobre esse roubo, ele bateu tanto na Velma que só aumentou a vontade dela de sair de casa. Ela nunca mais roubou nada durante a infância, pelo menos. Em 1949, quando ela entrou no ensino médio, ela tinha 17 anos de idade e naquele mesmo ano ela conheceu Thomas Burke. Ele e Velma fugiram para se casar e a Velma finalmente conseguiu sair da casa dos seus pais. Ela finalmente conseguiu fugir de todo aquele sofrimento que ela estava passando e que ela já tinha vivido. Então ela meio que deixou tudo para trás e fugiu com o Thomas. Logo depois que eles se casaram, eu não achei o ano certo do casamento, eles tiveram 2 filhos, o Ronnie e a Kim. E eles se mudaram para Paxton, uma cidade que fica na Flórida. Nos primeiros 15 anos do casamento, eles foram super felizes. A família se encaixava nos padrões mais comuns daquela época. Tudo estava indo perfeitamente bem, até que a Velma começou a enfrentar alguns problemas de saúde. E quando o Thomas sofreu um acidente de carro em 1966, isso impediu ele de voltar a trabalhar, então no final a Velma ficou com toda a responsabilidade de sustentar a família naquele período. Ela adoeceu enquanto ela estava trabalhando em uma fábrica de tecidos. E quando ela ficou doente, ela precisou sair desse emprego e foi internada. Ela precisou fazer uma histerectomia de emergência, ou seja, ela teve que tirar o seu útero. E então ela não poderia ter mais filhos no futuro. A Velma sofreu bastante psicologicamente com essa notícia, porque ela pensava que isso poderia afetar a feminilidade dela de alguma forma, então ela achava que ela não seria a mesma depois dessa operação. Além de todo esse abalo psicológico, a Velma começou a sentir fortes dores nas costas e na região lombar ali, mais precisamente. Os médicos dela receitaram alguns medicamentos controlados para amenizar essa dor, que era mais uma dor psicossomática, então era muito associado com ansiedade e crises de pânico. ela infelizmente desenvolveu uma dependência desses remédios. Então, o médico da Velma receitou para ela o Librium e o Diazepam, que são justamente para crises de ansiedade e ansiolíticos bem conhecidos até. Esse vício em remédios causou muitos problemas para Velma. Ela sofreu vários colapsos nervosos e sofreu várias internações durante alguns anos. Vocês pensam que os desastres acabaram? Não, 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 não. A vida da Velma, do Thomas e dos filhos ficou ainda pior. O Thomas, ele tinha começado a beber bastante. E isso pelo fato da Velma ter enfrentado um grande abalo psicológico e uma cirurgia e tal, e isso afetou a relação dos dois dentro da família, principalmente a da Velma com o Thomas. Então, a vida deles se tornou basicamente um caos. Eles discutiam e brigavam quase todos os dias. E foi só no dia 4 de abril de 1969 que a Velma e o Thomas tiveram uma discussão muito feia. De quebrar prato, copo, xingar pra caramba, sabe? Aquela briga feia entre pai e mãe. Naquele dia, depois que eles os ânimos acalmaram, a Velma saiu de casa, levando os dois filhos, e o Thomas ficou sozinho na casa, que por desventura pegou fogo misteriosamente. O Thomas morreu naquele incêndio. Esse é ainda um dos mistérios nesse caso, porque não se sabe se foi um acidente ou se foi uma obra da Velma para acabar com o marido de vez. Não só isso, alguns meses depois, a casa voltou a pegar fogo de novo e a Velma conseguiu pegar um dinheiro com a seguradora dessa vez. Olha aí só, mais um fato que gera dúvida se foi proposital ou não. Essa mulher tá numa vibe Marianne Cotton, tipo, maridos morrendo misteriosamente, dinheiro do seguro e, sei lá, isso me assusta. Se você não tá tendo nenhuma ideia do que eu tô falando, confere o episódio sobre a Marianne Cotton que tem aqui no podcast. É um episódio sensacional porque eu gostei muito de fazer e é uma história bastante macabra. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo, então, da plataforma que você estiver assistindo, provavelmente você vai conseguir ter acesso a esse link, e você pode escutar o episódio depois de terminar esse aqui. Então, fique na história porque ainda tem muito pra se contar. A Velma voltou a morar com os seus pais, ela e os seus filhos, e um ano depois, mais ou menos, em 1970, a Velma conheceu outro cara, um homem viúvo, também igual ela, chamado Jennings Barfield. Depois que eles se conheceram, eles namoraram e ele acabou se casando com Velma durante... Na verdade, eles não demoraram muito para se casar, foi bem rápido. Eles namoraram e se casaram em tudo em menos de um ano. O casamento deles durou muito pouco, ó o alerta Marianne Cotton aí. O Jennings, ele morreu de um ataque cardíaco no dia 27 de março de 1971. Segundo os relatos, o Jennings já estava doente e ele estava enfrentando uma doença que eu não consegui descobrir qual que é, mas que supostamente causou um infarto nele. Então, não se sabe ao certo se aquilo tinha sido a Velma no momento ou não. Mas a perícia do corpo do Jennings revelou uma pequena concentração de arsênico no seu sistema, uma substância muito usada para envenenar e que causa sintomas bastante comuns. Em 1974, outra morte misteriosa aconteceria. Como a Velma já estava viúva novamente, ela foi morar com seus pais. O seu pai, o Murphy, ele estava enfrentando um grave câncer de pulmão, afinal ele era um fumante e um bêbado astuto. O câncer foi a causa da morte dele um tempo depois. Já por outro lado, a mãe de Velma, a Lillian, ela desenvolveu uma misteriosa doença um tempinho depois. Os sintomas que ela sentia eram diarreia, náusea e vômitos, sintomas bem semelhantes aos de envenenamento por arsênico. Ela demorou um pouco, mas conseguiu se recuperar até as vésperas do Natal do ano de 1974. Até lá estava tudo bem, mas os sintomas voltaram e ela acabou falecendo no dia 30 de dezembro de 1974. Segundo os relatos, os sintomas e a morte vieram de maneira muito súbita, o que causou bastante estranheza na época, mas não foi o suficiente para que a Velma fosse investigada ou considerada suspeita de qualquer coisa sobre a morte da mãe. Durante o verão de 1975, a Velma começou a arrumar alguns trabalhos como faxineira pela cidade. Mas mesmo que esse ano tenha sido um pequeno hiato para ela, ela ainda sofreu duas crises de pânico e que a fizeram ser internada no hospital. Eu acho importante dizer que a Velma, ela estava enfrentando problemas com o vício e, inclusive, esse foi um dos motivos para que ela buscasse trabalho. Ela queria dinheiro para conseguir ter acesso a esses ansiolíticos que ela tomava. Ela queria ter dinheiro para comprar eles. Ela, inclusive, ficou presa por 6 meses, porque ela foi pega falsificando cheques nos locais onde ela fazia esses bicos como faxineira. Mas não demorou muito para que a Velma voltasse ativa. No ano de 1975, a Velma foi contratada como cuidadora de um casal de idosos, o Sr. Montgomery e a Sra. Dolly Edwards. Mal eles sabiam que seria a Velma que colocaria um fim na vida deles. Esses dois idosos já tinham a saúde bem comprometida, o Montgomery, além de ser diabético, ele era cego e precisou ter as duas pernas amputadas. Eu acho que isso foi por causa da diabetes, que a diabetes pode causar cegueira e, se for uma diabetes muito grave, tu pode perder os membros também, então provavelmente tenha sido por causa da diabetes. A Dolly, a esposa do Montgomery, ela já tinha se recuperado de um câncer de intestino, mas a imunidade dela estava bastante comprometida, então eles precisavam que alguém ajudasse eles nas tarefas do dia a dia. Com os cuidados da Velma, ambos adoeceram rapidamente. Olha, coisa boa. E os sintomas que foram registrados eram praticamente idênticos aos que a mãe de Velma sofreu, pouco antes da morte dela. O casal Edwards não morreu no mesmo tempo. Montgomery faleceu em janeiro de 1976 e Dolly em março do mesmo ano. Poucos meses de diferença, se a gente for olhar de pertinho. A relação da Velma com a família Edwards ainda não acabou. 2 anos após a morte do casal de idosos, a Velma mataria outro integrante da família. Mas antes disso, no ano de 1977, ela se envolveu com outro casal de idosos e também matou eles. Ela conseguiu um emprego como cuidadora da Sra. Record Lee, que tinha 76 anos e precisava de auxílio para se recuperar de uma fratura que ela sofreu. Algum tempo depois, o Sr. John Henry Lee, um fazendeiro, o marido de Record Lee, faleceu. Olha que novidade. Ele teve os clássicos sintomas do envenenamento por arsênico, como diarreia, náusea, vômito e muitas dores no estômago. John morreu antes de Record. Ele tinha 80 anos e os relatos dizem que ele perdeu mais de 65 quilos antes de morrer. E depois que ele se foi, a Velma começou a aplicar doses de arsênicos nos alimentos que ela dava para Record. Mas perto de outubro daquele ano, a Velma desistiu desse emprego e acabou deixando a Record viva. Ela morreu um tempo depois, mas provavelmente foi pelos danos que o veneno já tinha causado no organismo, mas como ela era uma pessoa idosa, não se sabe ao certo. Ok, mas por que a Velma matava os seus empregadores? A resposta é bem simples, na verdade. Ela precisava de dinheiro para conseguir comprar os remédios controlados que ela era profundamente viciada. E como o salário que ela recebia para cuidar dos idosos não era o suficiente, ela roubava muito dinheiro deles. Enquanto os idosos ficavam doentes e praticamente imóveis pela dor, a Velma vasculhava a casa e conseguia alguns trocados o suficiente para alimentar o vício dela. Voltando agora para a família Edwards de novo, eu disse que a Velma ainda iria matar um parente da família. Pois bem, enquanto a Velma cuidava dos idosos Edwards, ela conheceu o sobrinho de Dolly Edwards, um homem chamado Roland Stuart Taylor, um agricultor de boa vida, e eles tiveram um pequeno namoro durante o tempo que a Velma trabalhou para os Edwards. A Velma não demorou muito para começar a falsificar cheques do Stuart também, ela estava tirando dinheiro dele para fortalecer o vício dela também. Na verdade, a Velma ela foi pega falsificando os cheques mais de 3 vezes, mas o Stuart perdoou ela nas 2 primeiras. Foi só na 3ª vez que as coisas esquentaram de vez. A Velma e o Stuart tiveram uma discussão terrível e na noite do dia 31 de janeiro de 1978, a Velma começou a colocar altas doses de veneno nas cervejas e chás que o Stuart tomava. Foi só em 4 de fevereiro que ele veio a falecer. Mas alguns dias antes do falecimento do Stuart, a Velma e eles foram em um culto da igreja que eles frequentavam, afinal Velma era uma cristã devota, o que é bem irônico, e Stuart cresceu nos padrões do evangelismo, então Os dois tinham certa carga religiosa, então, pois é. Durante a pregação de um pastor chamado Humbert, o Sturt disse para Velma que ele estava sentindo uma forte dor de estômago e que ele queria se deitar na caminhonete que eles tinham. Então ele foi lá, se deitou e esperou que o culto acabasse. Depois que o culto acabou, a Velma foi até o Sturt e viu que ele estava se contorcendo com muita dor. Ela ligou o carro e eles estavam no caminho de casa quando o Sturt pediu para que ela parasse no meio da estrada para que ele descesse e vomitasse. Então, tipo, ele estava muito mal mesmo. Tudo isso é efeito do envenenamento, é claro. Eles chegaram em casa e a Velma ligou para a filha do Sturt, uma moça chamada Alice Storm, mas quem atendeu o telefone foi o marido dela, o Bill. E a Velma disse que o Sturt estava muito mal, mas que aquilo era uma provável gripe. A Alice, ela estava grávida nessa época, então ela não poderia ir ver o pai para evitar se contaminar de qualquer coisa. Ela não sabia que aquilo era resultado de envenenamento, então ela melhor prevenir do que remediar, né? Ela não quis ir ver o pai para proteger tanto ela quanto o filhinho dela que estava na barriga. Um tempo depois, a Velma chamou um dos amigos do Sturt, o Sr. Sonny Johnson, porque o Sturt queria pedir para ele cuidar dos porcos e da fazenda em geral, afinal ele também era um agricultor assim como o Sturt. No dia seguinte, o Sturt estava sentindo tanta dor que ele implorou para ir até o hospital. Lá ele foi internado e submetido a muitos exames. Os médicos o diagnosticaram com uma gastrite forte. E ele foi liberado para voltar para casa com alguns medicamentos. Ele parecia ter melhorado um pouco até, e foi só na sexta-feira daquela semana, o dia 4 de fevereiro, que ele voltou ao hospital de ambulância e não demorou muito até que ele finalmente morresse. O coitado sofreu tanto na mão da Velma. Os médicos disseram que a causa da morte era uma gastroenterite aguda, mas o resto da família do Sturt negou esse diagnóstico. Não que eles negaram, eles pensaram, nossa, isso é algo tão incomum, ele não evoluiu tão rápido, sabe? Então alguma coisa estava muito estranha. Foi aí que a família pediu que fosse realizada uma autópsia bem detalhada, então eles poderiam saber se foi realmente uma gastroenterite aguda que matou o Sturt. Foi nesse momento que o império da Velma acabou. Os legistas encontraram vestígios de arsênico no estômago de Sturt. Então foi assim que eles descobriram que aquilo não era natural. Sturt não morreu de uma gastroenterite. Ele provavelmente foi envenenado, ou seja, assassinado. Nesse momento, os médicos eles acionaram a polícia sobre as descobertas, mas eles ainda não tinham a Velma presa ou sobre suspeitas. Eles fizeram uma pesquisa sobre todas as pessoas que morreram na vida da Velma. Eles olharam as fichas de óbito e viram certas semelhanças em cada uma delas. Foi aí que a polícia se deu por conta que Velma poderia ser uma assassina em série ou uma envenenadora em série. A polícia foi até a casa onde ela residia e eles queriam tentar surpreender ela de alguma forma, para tentar extrair uma confissão dela própria. Os policiais eles a questionaram sobre os diversos cheques sem fundo que ela retirou no passado, quando foi presa em 1975. E também aproveitaram para dizer a ela que eles descobriram que o Sturt havia falecido pelo envenenamento de arsênico. Ela, como uma bela atriz, se fingiu perplexa e atordoada com essa chocante notícia. Os policiais continuaram insistindo em conversar sobre a relação da Velma com o Sturt. Ela percebeu que eles estavam tentando extrair algo dela e ela disse, abre aspas, "Vocês acham que eu envenenei o Sturt, não é?" Fecha aspas. Ela perguntou com tanta indignação e ela ficou questionando o porquê que ela cuidaria dele só pra ele morrer, só pra ela matar. Então, sabe, aquele pânico que todo criminoso sofre, todo criminoso que não planeja sofre quando tá sendo questionado sobre algo que ele obviamente fez. Como a Velma tava bastante arisca e defendendo que ela não fez nada, os investigadores perguntaram se ela concordaria em passar pelo detector de mentiras, já que não teria nada a esconder. Enquanto esse teste no detector fosse agendado, a Velma ligou para o seu filho, o Ronnie, e explicou tudo o que havia acontecido. Ela se fingiu de vítima para ele, que acreditou na mãe, é claro. Afinal, ele não podia imaginar que ela seria capaz de envenenar alguém, matar e fazer alguém sofrer até morrer igual um pobre coitado. Mas durante o interrogatório, junto com o teste do detector, a Velma disse em uma voz baixa as seguintes palavras. Abre aspas. Eu só queria deixá-lo doente. Fecha aspas. A partir daí foi só ladeira abaixo. Ela confessou ter envenenado o Stuart, além de ser responsável pela morte de outras pessoas no passado, como a da sua mãe Lillian Bullard, os idosos Edward, o Sr. John Henry Lee e o seu segundo marido, o Jennings Barfield. Sendo assim, 6 vítimas no total. Todas essas confissões geraram um choque na família da Velma e um grande turbilhão de coisas acontecendo durante o seu julgamento. Mas então, qual foi o fim de Velma Barfield? Ela foi bem sortuda em ser julgada por um dos promotores mais conhecidos pelas suas sentenças de morte. O promotor Joe Freeman ficou conhecido como o mais mortal do mundo. Para vocês terem noção disso, o Freeman, em menos de 17 meses, ele atuou em 13 julgamentos sobre assassinos, né? E ele conseguiu a pena de morte para todos os 13 casos, então, obviamente, não seria diferente para Velma. No início do julgamento, a defesa da Velma foi a seguinte. Ela nunca teve a intenção de matar Stuart, apenas deixá-lo doente o suficiente para que ela conseguisse ter mais tempo para devolver o dinheiro que ela tinha roubado dele com os cheques que ela tentou falsificar. Mas como Joe Freeman precisava que Velma realmente quisesse matá-lo para que ele conseguisse condenar ela à morte, então o Freeman fez com que o júri analisasse os antigos envenenamentos que a Velma causou no passado, assim se poderia concretizar o argumento a favor da pena de morte. O juiz no caso da Velma foi Harry McKinnon, e o advogado de defesa dela foi um homem chamado Jacobson, não sei. Mas eu não achei outro nome dele, eu só achei esse, eu acho que é um sobrenome, talvez, mas é o que eu achei na pesquisa. A defesa da Velma tentou reforçar os problemas psicológicos que ela tinha, e o advogado dela, inclusive, trouxe os médicos que foram dela para falar sobre os efeitos causados pelos remédios que ela tomava. Os médicos afirmaram que sim, o vício e o uso indevido daqueles remédios ansiolíticos poderiam sim afetar o julgamento dela. O promotor Freeman também trouxe os médicos que presenciaram o sofrimento de Stuart antes de sua morte. Os depoimentos deles foram tão impactantes que a defesa de Velma estava ficando preocupada que ela pudesse perder aquele caso. O Freeman ele afirmava que a Velma era uma mulher fria que apenas usava uma capa cristã pacífica e calma. Quando ele a interrogou na frente do tribunal inteiro, ela começou calma, mas depois começou a se mostrar como uma pessoa bem hostil. Eu vou ler aqui uma parte dessa discussão entre a Velma e o Joe. Abre aspas. Eu gostaria de dizer, meritíssimo, que essas autópsias, elas não são verdade. Não tem como descobrir como uma pessoa realmente morreu com isso. O Freeman, ele estava bem atordoado e pensando, nossa, como ela pôde perguntar algo assim? Ele respondeu, entre aspas, perdão? A Velma, ela retrucou. Eu não acho que isso tenha os matado. Com essa frase, a Velma ela pareceu bastante arrogante e mal-humorada a partir desse momento que a hostilidade dela começou a aparecer. O Freeman disse, abre aspas, você deixou a senhora Edwards doente com veneno de rato de Singletary, não é? Fecha aspas. A Velma respondeu, não, eu pensei que era veneno de barata e formiga. O Freeman perguntou, então você sabia que esses compostos certamente deixariam pessoas doentes? A Velma respondeu, eu sabia que isso os deixaria doentes. Então o Freeman ele perguntou em adição, abre aspas, você sabia que isso iria matá-los também, não é? Fecha aspas. E a Velma respondeu, não, eu não sabia. Depois desse caloroso diálogo, o Freeman deu aquele clássico lacre do advogado e ele resumiu a vida da Velma, que inclusive o aplaudiu silenciosamente como uma forma de deboche. Naquele momento, o Freeman ele ganhou o júri e ele ficou contente em ver que a Velma havia acabado com todas as suas chances com aquele pequeno deboche que ela fez. Após alguns minutos para efetivar a decisão do júri, eles condenaram a Velma à pena de morte, que foi efetivada e apoiada pelo juiz McKinnon. Durante seus meses no corredor da morte, a Velma se aproximou ainda mais do mundo cristão. Em sua cela, no centro psiquiátrico e prisão, ela deixava o rádio e um canal de louvores e transmissão de cultos. Ela sofreu com a abstinência dos seus remédios, mas conseguiu controlar de certa forma. Ela ainda tomava esses ansiolíticos, mas de maneira correta dessa vez, bem regrada. A Velma passou os seus dias lendo a Bíblia, fazendo crochês e trabalhando o seu eu espiritual, além de escrever várias cartas para ela e para pessoas que a apoiavam do lado de fora. No seu último dia de vida, em 2 de novembro de 1984, a Velma liberou uma última mensagem dizendo, abre aspas, "Sei que todo mundo passou por muito sofrimento, e a todas as famílias relacionadas peço perdão. E quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram nesses 6 anos. Fecha aspas. Como eu disse, a Velma teve muitos apoiadores de sua história nesses anos de prisão e julgamento. Ela negou ter uma última refeição. Ela apenas pediu para comer uns salgadinhos e beber uma latinha de Coca-Cola. Era uma noite fria e nebulosa de novembro quando a Velma usava um pijama rosado e encarou a morte de maneira muito calma. Ela morreu com uma injeção letal na prisão central de segurança pública da Carolina do Norte, em Raleigh. Ela foi enterrada um tempo depois em um humilde cemitério na Carolina do Norte, perto do túmulo do seu primeiro marido, o Thomas Burke. E esse foi o fim de Velma Barfield, a vovó do Corredor da Morte. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.